Arrogância, orgulho, ira, convencimento, aspereza e ignorância. Estas qualidades pertencem às pessoas de natureza demoníaca, ó filho de Prita. Dambodar pobimanascha, kroda parusham evacha, agyanam chabijatasya, parta sampadam asurim. Neste verso descreve-se a estrada real para o inferno. As pessoas demoníacas querem fazer uma exibição de religião e avanço na ciência espiritual, embora não sigam os princípios. Sem seguir regras e regulações, ninguém nem vai começar o processo, o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Tudo bem, né? Deus patrocina você fazer o que você quiser, acreditar no que quiser, achar o que quiser, mas a coisa só vai funcionar se seguirmos regras e regulações. Em outras palavras, o padrão de Prabhupada. Porque tem que ser assim, é assim que... O manda-chuva que é assim, não faz o que o patrão quer para você ver. Não faz o que a mulher quer. Faz o que a mulher quer não para você ver. Então... Todo mundo tentando agradar todo mundo, né? Todo mundo tentando agradar alguém. Mas nós temos que agradar Deus, Krishna. Fazer do jeito que ele quer, senão, meu amigo, senão a coisa não vai acontecer, não vai dar certo. Ah, no final tudo dá certo. Não, no final dá tudo errado. Está fazendo tudo errado, no final vai dar errado. Como a gente está vendo no mundo inteiro, o mundo inteiro está dando errado. Em todos os níveis da sociedade. Por quê? Porque a gente está fazendo o que acha e não o que Deus quer. É assim que funciona, não vai mudar nunca. Porque Deus é eterno, suas leis são eternas, suas orientações são eternas. E para que isso? Para ele ser adorado? Para ele ser amado? Não, para a gente se dar bem. Tudo que Deus proíbe, ou ensina, ou advoga, ou determina, ou orienta, é para o nosso bem. A gente pode até não entender, não concordar, mas é para nosso bem, porque ele não precisa nem de nada, nem de ninguém. Então tudo que ele faz é para nosso bem, para dar certo para nós. Mas se a gente não quer fazer o que ele quer, tudo bem. A gente pode fazer o que quiser e colher os resultados, né? Planta, colhe. Você pode plantar o que quiser, mas é obrigado a colher. Deus empurra a goela abaixo o que você plantou. E ele não tem culpa de você colher o que você plantou. Você que plantou, toda ação gera uma reação, plantou, colheu. Cada um tem exatamente o que merece, nem mais nem menos, mas no caso dos devotos, Krishna alivia a barra, né? E o devoto sabe que deveria sofrer muito mais, mas como ele está servindo Krishna, e Krishna é tão bom que alivia a cruz, a cruz pesada dele. Eu estou falando por experiência própria. Olha, se Krishna não tivesse aliviado esse peso, o peso dessa cruz chamada Bimala já teria sido esmagado por ela. Não é fácil, não. Meu pai falava, né? Meu pai também teve bastante sorte, né? Ele falava, essa mulher eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu vou carregar essa cruz até o cemitério. E carregou. Custou uma úlcera, mas ele carregou até o fim. Todo mundo que casa fala, promete lá que vai ser fiel na tristeza, na alegria, não vai haver separação, né? Então, só fala, né? E aí o que acontece? Só piora as condições. Não pode mudar de cruz, tem que carregar a cruz até o fim. Tá bom, já parei de falar em você, quer dizer, na cruz. Então, voltando ao ponto aqui, né? Essas pessoas com essas naturezas, não, eu gostei aqui, neste verso descreve-se a estrada real para o inferno. As pessoas demoníacas querem fazer uma exibição de religião, e avanço na vida espiritual, embora não sigam os princípios. Falam uma coisa e fazem outra. Já os mestres de verdade, os mestres falam e fazem, eles fazem e falam. Mestre é assim, ele prega pelo exemplo, a pregação que funciona, né? Então o pai e a mãe são os primeiros mestres da criança. E se o pai e a mãe falam uma coisa e faz outra, sabe o que vai acontecer com o filho e com a filha, né? A mesma coisa, eles vão fazer o que vocês fizeram e não o que vocês falaram. Filhos se educam com exemplos e não com blá blá blá. Onde eu estava? Tá. Essas pessoas com essas qualidades são sempre arrogantes ou orgulhosas por possuírem algum tipo de educação ou demasiada riqueza. Elas desejam que os outros as adorem e demandam respeitabilidade, embora não mereçam respeito. Por causa de ninharias, elas ficam muito iradas e falam asperamente, sem gentileza. Não sabem, também não adianta nada falar bonito e não fazer nada bonito, né? Faz tudo feio. Fala bonito e faz a coisa feia. Elas não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Elas fazem tudo por capricho. Fazendo, acha que o que ela acha, pensa e faz é correto, né? Mas certo é o que Deus acha certo e errado é o que Deus acha errado. Mas elas fazem tudo por capricho, de acordo com seus próprios desejos e não reconhecem nenhuma autoridade. Elas adquirem estas qualidades demoníacas desde o começo mesmo de seus corpos no ventre de suas mães. Tudo que, por isso, né, que existe os sacrifícios que se fazem antes de gerar filhos. No caso dos devotos, né, os devotos devem praticar a consciência de Krishna, devem se tornar conscientes de Krishna antes de gerar filhos, porque senão vai gerar mais um capetinha, mais um demoninho. As mães falam, Bimala, ah, essa menina é uma capetinha, esse menino é um capetinha. As mães que falam, estou só repetindo aqui, tá? Por quê? Porque a consciência do pai, a consciência da mãe é uma consciência material, uma consciência baixa, uma consciência com essas qualidades citadas aqui. E aí sabe o que vai gerar? Vai atrair o quê? Uma alma com a mesma consciência. É porque ninho de cobra só tem cobra. Ninho de cobra só tem cobra, ninho de cobra só nasce cobra, é assim que funciona. Então não tem como um pai e a mãe com consciência baixa, consciência materialista, consciência com essas qualidades citadas aqui, gerar um filho consciente de Deus, Krishna. Um filho que venha ajudar e iluminar o mundo. Não vai gerar um filho assim, vai gerar mais um capetinha, mais um demoninho. E a hora que crescer você vai ver que tipo de alma você trouxe ao mundo. Então, normalmente, essas pessoas adquirem essas qualidades demoníacas desde o começo mesmo de seus corpos no ventre de suas mães. E à medida que crescem, manifestam todas essas qualidades inauspiciosas. Eu vi até em filme já, em filme, né? Não na vida real, porque os filmes, novelas, séries, elas copiam o que acontece na vida, né? E depois fala que a vida imita a arte. A arte imita a vida, né? Os caras querem fazer um papel de bêbado, vai lá treinar com o bêbado para fazer um papel de bêbado. Então é tudo cópia, né? O que eu estava falando? Eu perdi o raciocínio aqui, Bima. Você fica me cortando. Então, o detalhe é o seguinte. Pessoas degradadas, elas querem ter filhos degradados. E por isso pegam no banco de sêmen de pessoas degradadas. Ou pessoas das qualidades que elas acham legais, que elas acreditam, que elas gostam, né? Então, acontece isso também. Para quê? Para continuar, e, sem saber ou sabendo, né? Elas querem uma pessoa do mesmo nível. Mas mesmo que não faça isso, né? O filho é a soma da consciência do pai e da mãe no momento da gestação, da geração. Então pode ficar sossegado que vai nascer cobra no ninho de cobra e passarinho no ninho de passarinho e por aí vai. É porque pássaros da mesma plumagem voam juntos. As qualidades transcendentais conduzem à liberação, enquanto que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro. Não se preocupe, ó filho de Pando, pois você nasceu com qualidades divinas. É pai divino, mãe divina, filho divino. O Senhor Krishna animou Arjuna dizendo-lhe que ele não nascera com qualidades demoníacas. Sua participação na luta não era demoníaca, porque ele estava considerando os prós e contras. Ele considerava se deveria matar ou não pessoas respeitáveis como Bhishma e Drona, de modo que não agia sob a influência da ira, do falso prestígio ou da aspereza. Portanto, ele é um devoto, sempre age com consciência de Deus, seguindo e analisando o que Deus acha, né? Será que isso é certo? Então, certo é o que Deus acha certo, e errado é o que Deus acha certo. Então, o devoto pensa primeiro, né? Se o que ele vai fazer, o que ele vai falar, está de acordo com as leis de Deus, com as orientações de Deus, Krishna. Portanto, ele não era da qualidade dos demônios. Para um governante, na cultura védica, né? Um governante de verdade. Para um governante, um homem militar considera-se o atirar de flechas no inimigo transcendental, e abster-se de tal dever é demoníaco. Portanto, não havia motivo para Arjuna se lamentar. Qualquer pessoa que executa os princípios regulativos das diferentes ordens de vida está situada transcendentalmente. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, eu queria falar mais, Bíblia, mas não dá, você já tocou o búzio aí. Que eu ia falar? Tá vendo? Você me corta, me perca. Ah, tá. Esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo. Já aparece a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, vai descendo. Já aparece aí O Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Mais para baixo tem a edição normal e econômica. Você clica aí, encomenda o de luxo para você, e o econômico você esquece, dia 25 por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então no Facebook, Nayana Hare Krishna, no WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 6 88 7171. Combinado então, tá combinado. Tem aniversário, Bimala? Não tem aniversário. Ah, tem aniversário sim, todo mês tem, né? Aniversário de nossos queridos ouvintes, é. Nosso muito obrigado ao Arnaldo Nepo, Elisa Galdino da Silva, Pedro Zanetti e a todos os ouvintes anônimos que direta ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar as rádios Krishna FM e Mantra FM. Nossa eterna gratidão a vocês, conhecidos e desconhecidos. Tá, já parei, já não vou falar mais não, tá? Você cortou o texto aqui, parece que ficou sem sentido. Não, é verdade. Nossa eterna gratidão a vocês. Faltou ouvintes, ouvintes. Não, já está falando de ouvintes. É, tá certo. Não, não, sim, senhora, já tem razão. Não, não achei ruim, não. Estou banando o rabinho. Nossa eterna gratidão a vocês, ouvintes, conhecidos e desconhecidos. Ah, escapou o ouvintes. É redundância. Tá bom, Vilma. Eu sou o quê mesmo? Pedante. É uma de minhas qualidades. Eu tenho um monte de qualidades parecidas com essa. Tá, já parei de falar. Eu fico divagando. O ouvinte já reclamou. Tá bom, é, tá bom. Tá. O ouvinte deve ser da sua turma. A torcida da Bíblia. É, onde eu estava, hein? Tá vendo? Você me corta, eu me perco. Tinha mais coisa para falar, Bímola. Ah, passatempo. Tem jejum também, tem aniversário de Govinda Ghosh, tá, passatempo. Então vou no passatempo primeiro, sei. É, senão depois esquece, tá bom, sim senhora, vamos lá então. Aumentar a letra aqui. Calma, tô procurando aqui. Olha que moça simpática, tá rindo de orelha a orelha. Ah, tá, não é moça simpática, tá. A moça com devoto, tá bom. Aqui tem um casal também rindo de orelha e orelha, e o devoto rindo de orelha e orelha para variar. É, encontrou o devoto, encontrou os livros de Prabhupada, e é isso que acontece mesmo. Em Curitiba, tá bom, ver menos e ler mais, já estou lendo. Em Curitiba, Mahananda Murari Prabhu foi em uma repartição dentro do shopping center para regularizar um documento. E da saída decidiu fazer um pouco de distribuição de livros, focando as abordagens em falar de Krishna de forma bem direta. É Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos e o Deus único. Ele encontrou pessoas incríveis, e a primeira foi a Jordana, que trabalha lá no shopping, e demonstrou um humor muito leve e favorável, deixando uma boa doação e ficando com dois livros. Na foto 2, Mahananda encontrou o Vinícius e a Vivian, um casal jovem e muito simpático que se interessam por meditação e autoconhecimento, mas que inicialmente não tinham condições de levar os livros. Contudo, determinados, acabaram encontrando uma solução e adquirindo felizes dois exemplares. Dá para ver na cara, estão felizes. É a felicidade da alma, né, Bimala? De acordo com as instruções e o exemplo pessoal de Srila Prabhupada, falar de Deus, Krishna, com franqueza, sinceridade e destemor sempre será certamente fonte de lindas realizações para qualquer devoto de Deus. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada. Patita Pavana. Esse chinelo está fazendo barulho. Tá bom, Bima, vou trocar o chinelo. Pegar o croque. Tá, sim, senhora. Muito barulho. Tá, não, é verdade. Na hora que caverna ninguém aguenta. Não, não, estou falando sozinho aqui. É, onde eu estava, talvez você me corte, eu me perco. Ah, na agenda, tá. Tá bom, já estou aqui. Dia 18, em jejum. Jejum de Ekadashi, que nós vamos ler a história hoje, tá. Primeiro aniversário, tá bom. Dia 18 de março, sábado. Govinda Ghosh, que pregava o amor a Deus, Krishna Prema, com músicas e doces canções, foi um grande sábio e sacerdote. Não entendi. Tá, não é para entender, é só para ler, tá. Ele faz aniversário de morte, que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. Para ler a biografia, clique aqui. Já te cliquei, já abriu, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Govinda Ghosh. Shri Govinda Ghosh era conhecido por seus doces cantos e danças públicos de Hare Krishna. No festival anual de carros do Senhor Jagannatha, ele e seus dois irmãos Vasudeva e Madhava são associados eternos de Shri Krishna Chaitanya e Shri Nityananda Prabhu. O Senhor imediatamente começava a dançar quando os irmãos Ghosh cantavam Hare Krishna. Os irmãos Goshi pregaram o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Prema, durante suas vidas com músicas e canções. Como não tinham filhos, Govinda perguntava-se quem iria realizar os seus ritos funerários. Shri Gopinatha, a deidade de Govinda Goshi, apareceu num sonho prometendo que ele mesmo iria fazer tudo. Até hoje em dia, a deidade de Gopinatha providencia o festival Tirobhava Mahotsava, do dia da morte de seu devoto puro, Govinda Goshi. Como um eterno associado íntimo, Kalavati Sakhi, Govinda Goshi canta Hare Krishna docemente para o Deus Supremo Radha Govinda Ji em Goloka Vrindavana. Seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis. E agora só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus e do irmão de Deus, Nityananda Prabhu. Kalavati Sakhi Ki Jai, Govinda Goshi Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora a história do jejum Papa Mochan Aleta. Tá, vou lá na rádio. Dia 18 de março, sábado, tem Papa Mochani Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Para ler todas as histórias dos jejuns, clique aqui. Não é para falar isso, tá bom, sim senhora. Onde eu estava, tá, me corta, eu me perco, ah, tá aqui. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Papa Mochani Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: ó Senhor Supremo Krishna, eu ouvi a sua descrição sobre o jejum Amalaki Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Palguna, uma mistura de fevereiro e março. Agora desejo ouvir sobre o jejum de Ekadashi, que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra, uma mistura de março e abril. Qual é o seu nome? Ó Senhor Krishna, e quais são os resultados obtidos por observá-lo? E a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, respondeu: ó melhor dentre os reis, para o benefício de todos, eu descreverei com alegria as glórias deste jejum de Ekadashi, o qual é conhecido como Papa Mochani. A história deste jejum de Ekadashi foi narrada ao imperador Mandata por Lomasa Rishi. O rei Mandata dirigiu-se assim ao sábio: ó grande sábio, deixa eu tomar água. Que camelo, que bimbo, não pode nem tomar água que você já fica inventando coisa. Ó grande sábio, para o benefício de todas as pessoas, por favor, descreva o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra e, por favor, explique os benefícios que alguém obtém por observar este jejum. E Lomasa Rishi respondeu: o jejum de Ekadashi, que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra, é conhecido como Papa Mochani. Para o devoto fiel, ele remove as influências dos fantasmas e demônios. Ó leão entre os homens, este jejum de Ekadashi também concede as oito perfeições da vida. Cumpre todos os tipos de desejos, purifica a vida da pessoa de todas as reações pecaminosas e torna a pessoa perfeitamente virtuosa. Agora, por favor, ouça o acontecimento histórico relativo a este jejum e Chitrarata. Este jejum de Ekadashi e Chitrarata, o chefe dos músicos celestiais. Durante a estação da primavera, na companhia de dançarinas celestiais, Chitrarata certa vez chegou a uma bela floresta repleta de muitas variedades de flores. Ali, ele e as dançarinas celestiais juntaram-se a outros cantores celestiais e muitos kinaras, juntos com o Senhor Indra em pessoa, o Rei do Céu, o qual estava desfrutando da vista daquele local. Todos sentiam que não havia melhor lugar que aquela floresta. Muitos sábios também estavam presentes, executando austeridades e penitências. Os semideuses particularmente desfrutavam, visitando os jardins celestiais durante os meses de Chaitra e Vaishakha, uma mistura de abril e maio. O grande sábio chamado Medavi residia naquela floresta e as dançarinas celestiais muito atrativas costumavam sempre tentar seduzi-lo. Para variar. Tá, Bima, eu não vou falar nada. Agora na internet uma mais sedutora que as outras, né? Todas elas se exibindo sensualmente. Tá bom, já parei de falar. Quase peladamente, ficam até o limite máximo para não ser cortadas pela plataforma e tal, né? Tá, sim senhora, então já parei de falar. Onde eu estava mesmo? Ah, tá. Onde o grande sábio chamado Medavi residia, se exibindo, né? É o que... os homens também ficam se exibindo na internet, menos um pouco, né? Um pouco menos. Eu até estava vendo, né? Estava vendo... Não, tá, eu vou parar, já parei, tá, já parei. Onde eu estava, hein? Ah, tá. O grande sábio chamado Medavi residia naquela floresta e as dançarinas muito atrativas costumavam sempre tentar seduzi-lo. Vou tomar mais água, peraí. Tá vendo? Você me complica aqui, Bimala. Eu tava indo bem, ó. Foi só você me cortar que a garganta secou, deu problema, me perdi. Não precisa pegar o pau de macarrão, não. Tudo pau de macarrão conserta, né? Tá... Não, já esquece que eu falei, tá? O grande sábio chamado Medavi residia naquela floresta e as dançarinas muito atrativas costumavam sempre tentar seduzi-lo. Uma famosa moça em particular, Manjugosha, planejava de muitas maneiras seduzir o sábio exaltado. Mas devido ao grande respeito pelo sábio e temor do seu poder, o qual ele tinha obtido após anos e anos de ascetismo, ela não se aproximava muito dele. Em um local, alguns poucos quilômetros do sábio, ela armou uma tenda e começou a cantar muito docemente, enquanto tocava uma tambura. Se ouvir uma mulher cantando, meu amigo, o cara fica iludido, fica em maia. Nossa, como essa devota canta bem. Então, o senhor Chaitanya, os mestres, né, a sucessão discipular fala que não deve ouvir nenhuma devota cantando, imagine uma mulher, né? Então, o cara dança mesmo. A mulher é o fogo, o homem é a manteiga. Você põe a manteiga perto do fogo, a manteiga derrete, vira uma manteiga derretida, tá? Já parei de falar. E ela começou a cantar muito docemente enquanto tocava uma tambura. O cupido em pessoa tornou-se excitado quando ouviu e viu ela executar a música tão belamente, e por ter sentido o aroma do seu unguento de pasta de sândalo. Ele se lembrou de sua própria experiência desafortunada com o Senhor Shiva e decidiu se vingar através de seduzir Medavi. Nota 1, no final eu leio. Usando as sobrancelhas de Manjugosha como um arco, seus olhares como a corda do arco e seus olhos como flechas, seus seios como alvo, o cupido se aproximou de Medavi a fim de induzi-lo a romper o seu transe e quebrar os seus votos. Em outras palavras, o cupido ocupou Manjugosha como sua assistente e... Quando ela olhou para aquele poderoso e atrativo jovem sábio, ela também se tornou agitada pela luxúria. Vendo que ele era altamente inteligente e erudito, usando um cordão de sacerdote brâmana limpo e branco ao redor dos seus ombros e segurando um bastão de renunciado, e estando sentado no belo mosteiro de Chayavana, Manjugosha foi até ele. Ela começou a cantar sedutoramente, e os pequenos sinos em seu cinturão ao redor de seus quadris junto com os braceletes em seus punhos, produziam uma sinfonia musical muito agradável. O sábio Medavi ficou encantado. Ele compreendeu que aquela bela mulher desejava unir-se com ele, e naquele momento o cupido incrementou a sua atração por Manjugosha, atirando suas poderosas armas de tato, aroma, visão e som. Vagarosamente, Manjugosha aproximou-se de Medavi. Seus movimentos corpóreos e olhares doces o atraíram. Ela graciosamente colocou a sua tambura no chão e abraçou o sábio com seus dois braços, exatamente como uma trepadeira se enrosca numa árvore forte. Cativado, Medavi abandonou a sua meditação e decidiu desfrutar com ela, e instantaneamente a pureza do seu coração e mente o abandonaram. Esquecendo até mesmo a diferença entre o dia e a noite, ele saiu do local com ela por muito tempo. Nota 2, no final eu leio. Começa na lua de mel, depois vira uma lua de fel. A vida material, a vida sexual é assim. Começa na lua de mel e vira um fel. Vendo que a santidade do jovem Yogi tinha sido seriamente corroída, Manjugosha decidiu abandoná-lo e retornar à sua casa. Ela disse: ó grande sábio, por favor, permita-me retomar para minha casa. E Medavi respondeu: mas você acabou de chegar, ó belíssima. Por favor, fique comigo até amanhã. Temendo o poder do místico sábio, Manjugosha permaneceu com Medavi precisamente por 57 anos, 9 meses e 3 dias. Para Medavi, todo esse tempo parecia somente um momento. E novamente ela pediu a ele: por favor, permita que eu parta. E Medavi respondeu: ó, querida, por favor, me ouça e fique comigo mais uma noite, e então você poderá partir amanhã de manhã. Simplesmente fique comigo até eu terminar os meus deveres matinais e ter cantado o sagrado mantra Gayatri. Por favor, espere até eu fazer isso. E Manjugosha ainda tinha medo do poder místico do grande sábio, mas ela forçou um sorriso e disse: quanto tempo você vai demorar para terminar os seus hinos e deveres matinais? Mais ou menos assim, né? Por favor, não tem noção, né? Não tem noção do perigo, normalmente. Por favor, seja misericordioso e pense em todo o tempo que você já perdeu comigo. E o sábio refletiu sobre os anos que ele tinha estado com Manjugosha e então disse com grande surpresa: por que gastei mais de 57 anos com você? Seus olhos ficaram vermelhos e emanaram faíscas. Ele agora aceitava Manjugosha como se ela fosse a morte personificada e a destruidora de sua vida espiritual. Sua mulher tola, você transformou todos os resultados dificilmente obteníveis das minhas austeridades em cinzas. Tremendo de ira, ele lançou uma maldição em Manjugosha. Ó, pecaminosa, ó, coração de pedra, ó, degradada, você conhece somente o pecado, que toda má fortuna seja para você. Ó, mulher tola, eu lhe amaldiçoo a se tornar um duende do mal, uma pichaca. Amaldiçoada pelo sábio Medavi, a belíssima Manjugosha humildemente implorou-lhe: ó, melhor dentre os sacerdotes brâmanas, por favor, seja misericordioso comigo e anule sua maldição. Ó, grandioso, está dito que a associação com devotos puros dá de imediato resultado, mas que suas maldições só tomam efeito após 7 anos. Estive com você durante 57 anos, ó mestre. Por favor, seja bondoso comigo. E Medavi Muni respondeu: ó, dama gentil, o que eu posso fazer agora? Você destruiu todas as minhas austeridades. Mas muito embora você tenha feito este ato pecaminoso, eu lhe descreverei uma maneira pela qual você poderá se livrar da minha maldição. No quarto minguante do mês Chaitra existe um jejum de Ekadashi muito auspicioso que remove todos os pecados da pessoa. Papa Mochani é seu nome. Ó, belíssima, quem quer que jejue neste dia sagrado torna-se completamente livre de ter que nascer em qualquer tipo de vida malévola. Após proferir estas palavras, o sábio partiu para o mosteiro de seu pai. Vendo ele entrar no eremitério, Chayavana Muni disse: ó filho, por ter agido ilicitamente, você desperdiçou as riquezas de suas austeridades e penitências. E Medhavi respondeu: ó pai, revele gentilmente que penitência eu devo executar para remover este pecado detestável que cometi me associando em local privado com a dançarina Manjugosha. E Chayavana Muni respondeu: querido filho, você deve jejuar no Papa Mochani Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto minguante do mês Chaitra. Ele erradica todos os pecados, não importa o quanto grave eles possam ser. Medhavi seguiu o conselho de seu pai e jejuou no jejum Papa Mochani Ekadashi. Assim, todos os seus pecados foram destruídos e ele novamente ficou repleto de bons méritos. De maneira similar, Manjugosha observou o mesmo jejum e se livrou da maldição de se tornar um duende. Subindo novamente aos planetas celestiais, ela rapidamente retornou à sua posição anterior. Lomasha Rishi. Eu vou tomar água, as palavras não estão escorregando, Bimala. Ih, acabou a água, deixa eu pegar mais aqui, peraí. Que cabelo aqui, nossa, é hoje, hein? Só 3 copinhos de meio litro, Bimala, tá louco. Esse copo foi presente, lembra? Lembra quem deu esse presente? Onde eu estava, hein? Tá. Assim, a Lomasa Rishi continuou. Assim, ó rei, o grande benefício de jejuar no Papa Mochani Ekadashi é que quem quer que o faça com fé e devoção terá todos os seus pecados destruídos. Shri Krishna concluiu: ó rei de Yudhishthira, quem quer que leia ou ouça sobre o Papa Mochani Ekadashi obtém o mesmo mérito que alcançaria se doasse 1000 vacas em caridade e também nulifica as reações pecaminosas que possa ter feito por matar um sacerdote brâmana, matar um embrião através do aborto, de ter bebido licor ou ter feito sexo com a esposa de seu mestre. Tal é o benefício incalculável de observar corretamente este dia sagrado de jejum Papa Mochani Ekadashi, o qual é muito querido para mim e tão meritório. Até vou ler de novo, Bimala. Quem quer que leia ou ouça, o nosso caso, eu estou lendo e você está ouvindo, né? Você, ouvinte da rádio, está ouvindo e está recebendo esse benefício aí, ó. Quem quer que leia ou ouça sobre o jejum Papa Mochani Ekadashi obtém o mesmo mérito que alcançaria se doasse 1000 vacas em caridade e também nulifica as reações pecaminosas que possa ter feito por matar um sacerdote brâmana, matar um embrião através do aborto, de ter bebido licor ou ter feito sexo com a esposa de seu mestre espiritual. Tal é o benefício incalculável de observar corretamente este dia sagrado de Papa Mochani Ekadashi, o qual é muito querido para mim e tão meritório. Quem falou isso foi Krishna, né? Assim acaba a narração das glórias do Chaitra Krishna Ekadashi, ou Papa Mochani Ekadashi do Vaivisha Uttara Purana. E agora as notas. Nota 1. Após o Senhor Shiva ter perdido sua querida esposa Sati na arena sacrificial do Prajapati Daksha, o Senhor Shiva destruiu toda a arena. Então ele ressuscitou o seu sogro Daksha, colocando nele a cabeça de um bode, e finalmente ele sentou-se para meditar por 60 mil anos. Contudo, o Senhor Brahma providenciou que Kamadeva, Cupido, viesse interromper a meditação do Senhor Shiva. Usando as flechas do som, tato, sabor, visão e aroma, o cupido atraiu Shiva, o qual, por fim, despertou do transe. Ele ficou muito irado por ter sido perturbado e instantaneamente transformou o cupido em cinzas, com um simples olhar do seu terceiro olho. Nota 2. a associação luxuriosa com mulheres ou homens é tão poderosa que a pessoa até se esquece do tempo, energia, posses e até mesmo sua própria identidade. De acordo com Jagyavalkya Muni, uma pessoa celibatária, homem ou mulher, que deseja a vida transcendental, deve abandonar toda e qualquer associação sexual, incluindo pensar em sexo, ver cenas de sexo, falar sobre sexo, se associar com pessoas inclinadas a sexo, aceitar serviço delas ou ter intercurso sexual com elas. Só lembrando que papa em português é pecado, tá, gente? Papa é pecado em português. Em português. Essa palavra sânscrita, papa, em português é pecado. É, onde eu estava, acabou, tá? Fim. Então agora só resta glorificar esse dia tão purificante até para quem lê e para quem ouve. Chaitra Krishna Ekadashi Ki Jai, Papa Mochana Ekadashi Ki Jai. Bom, e agora nós vamos ler a coleção Chaitanya Charitamrita, não, Bimla? Ah, o jejum foi na hora da gente ler o Bhagavatam. Vai ler o Bhagavatam, mas eu queria ler o Chaitanya Charitamrita. Tá bom, sim, senhora, vamos ler a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo As Quatro Classes Sociais da Sociedade. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam. Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Deva. Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapate. Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Paramos aqui, ó, onde ia começar a explicação. Como o Dhyamaraja afirma, o representante do Senhor Krishna, que se encarrega dos seres vivos após a morte, dá o seu veredito. É Dhyamaraja, é o ministro da justiça do governo divino. E ele dá o seu veredito, o qual especifica como e quando o ser vivo muda de corpo. Ele condena julga, condena e executa, né? Ele é a autoridade e diz que os princípios religiosos consistem nos códigos e leis decretados pelo Senhor Krishna. Ninguém pode criar religião e, portanto, os seguidores dos princípios védicos rejeitam os sistemas religiosos inventados. Tá vendo? Só Deus, né, pode criar uma religião. É porque a religião deve ser perfeita e completa, e só uma pessoa completa e perfeita pode criar uma religião completa e perfeita. Ninguém pode criar religião, e portanto os seguidores dos princípios védicos rejeitam os sistemas religiosos inventados. Mas tem gente dizendo que funciona, né? Já quem fala isso se desviou, já caiu e não sabe, né? No Bhagavad Gita 15.15 afirma-se que Vedaischa Sarvairaham Eva Vejo, em português, conhecimento védico significa compreender Deus, Krishna. Portanto, quer alguém fale sobre os Vedas, sobre as escrituras, sobre religião ou sobre os princípios que determinam os deveres ocupacionais de todos, tudo isso deve ter como objetivo compreender Krishna, a suprema personalidade de Deus. Portanto, o Srimad Bhagavatam 1.2.6 conclui que, Prabhupada cita o verso e explica que, em outras palavras, quem segue os princípios religiosos deve ter por objetivo aprender como prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. Todo mestre vem ensinar a mesma coisa, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com o corpo, a mente e as palavras. E quem ama, serve. Esse é o sintoma de quem ama. Se a mãe fala que ama o filho, mas não lava, não passa, não cozinha, não faz nada, que amor, que raio de amor é esse, né, Bhimana? É um amor teórico, é, porque na teoria todo mundo ama Deus. Na teoria todo mundo conhece Deus, só que na prática é o contrário. Ninguém conhece Deus e muito menos serve a Deus e muito menos ama Deus. Então quem ama, serve. Esse é o sintoma de quem ama, porque quem ama, serve. É onde eu estava, Bhimana? Tá. Aqui, ó. Este serviço deve ser imotivado e jamais interrompido por condições materiais. Então a sociedade humana será feliz em todos os aspectos. Está vendo por que a sociedade não é feliz? Porque o mundo não dá certo em nível nenhum da sociedade? Porque as pessoas não amam Deus. Porque não amam Deus. Porque não amam Deus. Não servem Deus. O Smriti, as escrituras que seguem os princípios do conhecimento védico, é considerado a evidência dos princípios védicos. A 20, pior ainda coloca alguém no lugar de Deus, né? Aí piorou. Há 20 diferentes espécies de escrituras para que se possam seguir os princípios religiosos. E entre elas, as escrituras de Manu e de Agavalkya são consideradas autoridades todo-penetrantes. No Agavalkya Smriti está dito que... Calma. Deve-se aprender o comportamento humano com Shruti, os Vedas, e com Smriti, as escrituras que seguem os princípios védicos. Em seu Néctar da Devoção, Srila Rupa Goswami diz que o significado, é Prabhupada citou o verso, né? E o significado desse verso que Prabhupada citou é que para se tornar devoto de Deus, a pessoa deve seguir os princípios expostos no Shruti e no Smriti. Ela deve seguir os códigos dos Puranas e do Pancharatrika e Vidhi, ou seja, seguir as escrituras autorizadas, seguir as regras e regulações. Ninguém pode ser devoto puro de Deus sem seguir o Shruti e o Smriti. E o Shruti e o Smriti sem o serviço prático e amoroso a Deus, não poderão dar a ninguém a perfeição da vida. Não adianta nada ter a escritura e não fazer serviço prático e amoroso a Deus. Quer dizer, não adianta nada ter a escritura autorizada e não fazer serviço prático e amoroso a Deus. Agora imagine ter a escritura desautorizada e muito menos fazer serviço a Deus. Aí ferrou de vez. Portanto, com base em todas as evidências, conclui-se que sem o serviço prático e amoroso a Deus, a Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas, os princípios religiosos não têm aplicabilidade. Na execução dos princípios religiosos estabelecemos Deus, Krishna, como a figura central. Quase tudo o que neste mundo se faz passar por religião não apresenta nenhuma atividade de serviço prático e amoroso a Deus e, portanto, é condenado pelo veredito do Shrimad Bhagavatam. Sem serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, os supostos princípios religiosos são meras enganações. Peraí, calma, não me apressa não. Aqui ainda é a tradução. Nossa, muitos versos. Já começou aqui. Prabhupada citou um monte de versos. Estes, e a tradução está aqui. Estes são os princípios gerais a serem seguidos por todos os seres humanos. Veracidade, misericórdia, austeridade, que são observar jejum em certos dias do mês, na verdade, dois jejuns por mês, né? No mínimo, dois jejuns por mês, no mínimo. Banhar-se duas vezes ao dia, tolerância, distinguir entre o certo e o errado, controle da mente, controle dos sentidos, não violência, celibato, caridade, leitura das escrituras, simplicidade, satisfação, prestar serviço às pessoas santas, deixar gradualmente as ocupações desnecessárias, perceber quão fúteis são as atividades desnecessárias da sociedade humana, permanecer silencioso e grave e evitar conversas inúteis, analisar se a pessoa é o corpo ou a alma, distribuição equânime de alimento para todas as entidades vivas, tanto para os homens quanto para os animais, ver toda a alma, especialmente sob a forma humana, como parte do Senhor Supremo Krishna, ouvir sobre as atividades e instruções da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é o refúgio das pessoas santas, glorificar essas atividades e instruções, sempre se lembrar dessas atividades e instruções, procurar prestar serviço, executar adoração, oferecer reverências, tornar-se servo, tornar-se amigo e render-se inteiramente. Ó rei de Yudhishthira, essas 30 qualificações devem ser adquiridas na forma de vida humana. Pelo simples fato de adquiri-las, a pessoa pode satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. Para que os seres humanos possam distinguir-se dos animais, o grande santo Narada recomenda que todo ser humano seja educado em termos das 30 qualidades acima mencionadas. Hoje em dia, em toda parte do mundo há propaganda para que o Estado seja secular e interessa-se apenas em atividades mundanas. Porém, se os cidadãos do Estado não se educarem nas boas qualidades acima mencionadas, como poderá haver felicidade? Não há felicidade. Por exemplo, se toda a população falta à verdade, como poderá o Estado ser feliz? Portanto, sem levar em consideração o fato de alguém estar vinculado a alguma religião sectária, seja ela hindu, muçulmana, cristã, budista ou alguma outra seita, todos devem aprender a se tornarem verazes. De modo semelhante, todos devem aprender a serem misericordiosos e todos devem observar jejuns durante certos dias do mês. A pessoa deve se banhar duas vezes ao dia, limpar os dentes e lavar a superfície externa do corpo e, no íntimo, purificar a mente, lembrando-se do santo nome do Senhor Krishna. O Senhor Krishna é único, tanto para o hindu quanto para o muçulmano ou o cristão. Portanto, deve-se cantar o santo nome do Senhor Krishna, não importa se há diferenças na pronúncia linguística. Também todos devem ser ensinados... Calma, não me apressa não, Bimala. A não ejacular desnecessariamente. Isto é muito importante para todos os seres humanos. Se alguém não desperdiça sêmen, sua memória, sua determinação, suas atividades e vitalidade corpórea tornar-se-ão extremamente fortes. Também todos devem aprender a cultivar pensamentos e sentimentos simples e a ter mente e corpo alegres. Estas são as qualificações gerais do ser humano. Fica fora de cogitação o estado secular ou eclesiástico. Peraí, Bimala, deixa eu ver aqui. Não me apressa, fica me apressando aí. Essas são as qualificações gerais do ser humano. Fica fora de cogitação o estado secular ou eclesiástico. A menos que alguém se eduque nas 30 qualidades acima mencionadas, não poderá haver paz alguma. Em última análise, recomenda-se que... Tá, vamos ver, a recomendação vai ficar para o próximo programa, porque não vai dar tempo, tá? A recomendação para todos. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. A maioria faz tudo ao contrário, né? Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar. Clica aí, Livros Novos, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí na foto, já apareceu. Se você não achar os links, fale com a gente, tá? Já apareceu a foto do Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya, Jagaguru Jaya, Prabhupada Jaya, Jagaguru, Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jaga Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasimeta.